Você ouviu aí três músicas de três ex-estrelinhas da Disney.
Na sequência, Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato.
E hoje o João ouviu o repertório dessas e de outras figuras que estamparam as capas da revista Capricho. A gente também conversou com quem estava lá na redação da Capricho nos anos 2000 e 2010.
Mas não é só um podcast sobre a revista, né? A gente vai falar sobre os desafios de cobrir essa cultura pop jovem e sobre o que mudou no jornalismo musical pensado para adolescentes, principalmente as garotas. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o João Ouviu, o podcast de música do G1. I probably shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous
relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible. Como a gente sempre faz, Braulio, a gente vai contextualizar primeiro rapidinho. A Capricho surgiu em 1952 como uma revista feminina.
E foram várias encarnações. Começou com fotonovela, aí depois passou a falar mais de comportamento, aí virou a revista da gatinha. Nham. Esse era o slogan lá nos anos 80.
Desculpa, Braulio, eu miei aqui. Mas a gente vai falar aqui principalmente dos últimos 10 anos dessa revista nas bancas, entre 2005 e 2015, quando ela parou de ser publicada, infelizmente.
É, eu falei com o Thiago Teodoro. Hoje ele é um podcaster, ele faz dois podcasts. Um se chama Estamos Bem e o outro chamado E Aí Gay. Antes disso, o Thiago foi repórter, editor e diretor de redação da Capricho. Ele ficou 13 anos na revista.
Nossa, tem conhecimento de causa então, né?
É isso aí. E ele começou contando dois causos de ídolos teen. O primeiro era um caso sobre o Justin Bieber, um campeão de vendas.
O Bieberzinho tinha surgido no YouTube com covers e estourou de vez, a gente sabe, com Baby. E aí
minha chefe em cima de mim, tem que conseguir uma entrevista com o Justin Bieber, tem que conseguir uma entrevista com esse menino, ele era um fenômeno do YouTube, começou a aparecer na Oprah, nos programas da época. E no final eu consegui, entrevistei o Justin Bieber e ele só falava I love Brazilian girls, I love Brazilian girls, ele tinha 16 anos. Não que nas outras entrevistas o conteúdo tenha melhorado muito, né? A gente, era muito difícil entrevistar essas celebridades, porque elas eram muito jovens e o Brasil era uma praça pouco relevante, acho que ainda é, né, em termos econômicos. Então, a gente era sempre meio último da fila e eles tinham uma entrevista meio protocolar. Às vezes dava pra furar o protocolo, mas muitas vezes não. E a outra teve esse fenômeno, que foi a banda Tokyo Hotel. Você lembra que pegou fogo na primeira?
Ah, lembro.
No palco?
Eu fui no show no Via Funchal.
Foi uma tragédia, engraçado agora, né? Porque muita gente se machucou, mas enfim.
Lembro.
Me lembra aqueles vídeos da videocassetada do Faustão, que a pessoa vai assoprar a vela e queima o bolo, queima o aniversário.
Desesperador,
e
né?
E eles não conseguiam entrevista com eles no Brasil. E como eles eram alemães, a gente conseguiu uma entrevista de agência com eles. Só que veio em alemão. E aí eu contratei uma tradutora para passar a entrevista de alemão para o português, porque eu não manjava nada de alemão. Mas aí a menina traduziu para mim e na tradução veio que o vocalista, que era Bill Kaulitz, ele deu essa entrevista para a agência de notícias alemã. E aí a menina na tradução me trouxe que o Bill Kaulitz tinha beijado um homem, beijado um garoto. E aí eu falei, cara, eu tenho minha manchete de capa, né? Sucesso, 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 sucesso. Chegamos a chamar na capa porque a gente teve medo, mas era o destaque lá dentro, nas internas depois. E aí, o fã-clube, porque essas bandas que eram muito famosas entre adolescentes, mas não tocavam no rádio direito, tipo Tokyo Hotel, McFly, elas tinham o fandom que era o que eu chamava na época de talifãs. Eles ficavam ali em cima da gente. E um fã-clube, tinha muita gente que falava alemão, pegou a entrevista e disse, não é isso. E ele dizia, sei lá, já... Não dizia eu beijei um homem, talvez... Não era nem talvez eu beijei um homem, eu acho que era. Eu nunca beijei um garoto. Era exatamente isso, Braulio, olha que loucura. Era o contrário. Não sei que artigo, que preposição, que palavra em alemão que me atrapalhou lá. E a resposta era, eu não beijei um garoto. E aí, cara, eu vivi 15 dias de inferno. Chorei muito, muito, muito no banheiro. E aí a gente escreveu uma carta de desculpas na edição seguinte.
Qual que era a capa matadora, assim? Uma capa que... Ah, nossa, precisamos vender revista essa quinzena. Tem que botar a tal. Qual era a capa? Eu já ouvi falar que era a Demi Lovato, que ela vendia muita revista.
Teve uma época que a Demi Lovato vendeu muita revista. A gente, o segmento teen, isso mudou muito depois de One Direction, falando dos mais recentes. Mas até o One Direction, o segmento teen ficou muito refém das febres. Então, assim, a gente saiu de high school... A gente viveu o Jonas Brothers, a gente viveu o Crepúsculo fortemente. Tem vários momentos de campeões, mas assim, durante muito tempo, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale. Ashley Tisdale vendia mais que Vanessa Hudgens. E Zac Efron vendia mais do que as duas. Principalmente se fosse uma capa de close, né? Tinha uma coisa muito de ir na capricho. Gente, me lembrei disso agora. Os meninos tinham um corte muito fechados nessa época, porque a menina beijava a revista. Então era importante que tivesse o rosto bem próximo. Depois que
passou. Tamanho quase natural.
Era pra ter a cabeça do menino do tamanho que ela tinha, entendeu?
Uhum.
E todo a gente às vezes beijava, ficava tão bonita, acaba que a gente beijava. É, aí os Jonas Brothers vendiam muito bem juntos, mas muito mal separados. Demi Lovato vendia mais que Miley, que vendia mais que Selena. Então, assim, isso era muito comum. E Selena era um negócio que as meninas gostavam. Teve um verão que ela vendeu muito bem, quando ela, acho, começou a carreira solo. Mas a Demi, como teve uma vida mais... Sempre teve uma vida mais polêmica. E eu acho que ela trazia no discurso questões que a Miley e a Selena não traziam na época. De aceitação de corpo, de rehab. A rehab da Demi, a gente conseguiu conversar com ela na época. Ela tinha acabado de sair da rehab. Quem fez essa entrevista foi a Fernanda Catânia, Foquinha. Eu lembro que estourou em venda. Então, assim, era uma boa... As meninas tinham que ter boas fotos com bons looks. E os meninos tinham que ter bons closes com boca de beijar. É assim que a gente chamava. Tinha que ter boca de beijar.
E dessas entrevistas com popstars da música, quem que você entrevistou, assim, nem que seja aqueles protocolares 15 minutos, mas foram 15 minutos que você pensou, nossa, como é gente boa, esse aí foge do media training, esse é bom de papo. Tem alguém, assim, que possa dizer isso?
Olha, Demi Lovato durante muito tempo foi muito legal, mas depois a gente ficou meio desconfiado, porque se estava... Como eu descobri depois, ficou público depois, que não estava tudo legal na vida dela, eu olho para aqueles momentos e vejo com outro olhar hoje, né? Pô, será que a Demi estava bem mesmo? Será que ela era feliz daquele jeito? Mas ela foi muito gente fina. A Miley Cyrus foi um robô, mas não me atrapalhou. Foi um robô. Miley Cyrus foi um robô. Um robô, assim.
Nossa, eu entrevistei não recentemente, mas há algum tempo. E eu achei ela muito simpática, articulada. E não achei que ela era muito media training, não. Achei ela bem solta.
Então, mas acho que você deve ter tido mais...
Mas já foi da fase bangers.
Você deve ter tido uma experiência diferente com ela. Porque eu fui fazer... Eu fiquei uma semana lá nos estúdios da Disney. Fazendo Miley, Jonas, Selena, Demi... Zack and Cody, todas as séries novas. E eles eram muito novos. E dentro do espaço da Disney, era tudo muito amarrado, né? Então, assim, era muito... Por isso que eu acho que ela mais velha deve ter sido uma melhor pessoa de se entrevistar. E eu me lembro da Miley, teve uma coisa muito curiosa. Ela era a grande estrela do canal naquela época, do Disney Channel. Quando ela entrou uma outra luz. Montou uma outra luz, montou um outro cenário, porque ela realmente era especial. Mas eles tinham uma coisa protocolar muito interessante, que é eles iam comer com a gente, almoçar nos espaços coletivos. Então você tava comendo, a Miley Cyrus sentava com o bandejão dela lá e trocava uma ideia com você. Era muito legal. Uma vez eu entrevistei a Selena Gomez por telefone. E era proibido perguntar do relacionamento dela na época. Que, se eu não me engano, era o Taylor Lautner, que era o Lobo Jacob lá do Crepúsculo. E eu tinha 15 minutos, e em 5 minutos eu perguntei do Taylor Lautner. Ela desligou o telefone e não pediu desculpa nem nada, assim. This interview is over.
Mas quem falou foi a própria Selena ou foi a assessora dela?
Não, foi a assessora dela, né? E uma era pré-internet, pré-Instagram, que foi totalmente... Gente, esse tempo acabou, porque hoje você vê a vida das celebridades o tempo todo. No Instagram, nos stories. Naquela época, nós éramos as testemunhas. A gente encontrava essas pessoas e contava pra elas. Eu me lembro, os meus abres de matéria eram... Fulano é assim, assim, assado, se mexe desse jeito. Usa tal perfume, usa tal roupa, usa tal tênis. Ele abraça, ele beija, ele aperta a mão. A gente encontrava essas pessoas e tinha que passar num texto impresso as sensações de ver. Hoje, a Demi Lovato, a Selena Gomez, ou qualquer... Os mais recentes, Ariano, Shawn Mendes. Hoje, eles abrem a câmera e contam tudo. Então, é legal pros fãs. É muito legal pros fãs. Mas pra gente que trabalha com isso, ou pelo menos eu que trabalhei com isso, fica muito complicado, porque quais são os segredos que os famosos têm pra contar pra gente, né? Você vê quando aparece um Shawn Mendes e aquilo, ó, isso vai rolar. Esse menino é gatinho, ele tem um estilinho romântico, ele tem um estilinho príncipezinho. Coisas que foram se modificando e ganhando novos significados, né? É impensável. Você olha, eu olho hoje pra trajetória da Capricho nos últimos 10 anos, havia um padrão, um padrão de beleza de artista que era o que bombava, né? Hoje isso é inimaginável, né? Hoje isso é inimaginável. Acho que tem outros fatores, ainda bem, que são levados em consideração. Agora sim, um menino com uma franjinha fazendo covers no YouTube, assim, não tinha como dar errado aquilo. Ou uma menina como a Demi Lovato, que era vendida como cheia de atitude, mas ao mesmo tempo fofa, né? Ela era rebelde da Disney. Isso vai bombar, isso vai pegar. Ou a Miley, que dava os foras dela e aparecia pelada às vezes. Isso humanizava, aproximava as meninas dela, assim. O grande terror era o momento que esse artista, isso foi acontecendo cada vez mais cedo, ia gravar seu primeiro álbum adulto. Era um pesadelo. Porque o artista sofre fazendo a transição, você sabe disso. E o público, mais ainda, porque vem uma outra pessoa, né? Eu acho que quem fez isso muito bem foi o Justin Bieber, por exemplo. O Justin Bieber fez isso muito bem e foi levando o público com ele, depois na forma de polêmicas e relacionamento com Selena Gomez. Porque casal era muito forte também.
Além do Thiago, eu também bati um papo bem legal com a Fernanda Catânia, que foi repórter da revista Capricho.
A Fernanda, a gente sabe também que é conhecida como Foquinha. Ela é youtuber e também apresenta um podcast. Todo mundo é podcaster hoje em dia. Uhum. E o dela se chama Donos da Razão.
E é diferente acompanhar, assim, igual você teve essa coisa de repórter carrapato, de grudar em turnê, e também aí, aqueles protocolares 10, 15 minutos por telefone que você deve ter feito muito, né? Principalmente com gringo. E queria que você lembrasse, assim, um que tenha sido legal. Nossa, 15 minutos que rendeu. Vai dar uma capa que fácil. E 15 minutos que foram assim, caramba, não saiu nada.
Cara, eu tenho uma muito especial que foi com a Katy Perry, que foi a minha primeira capa na Capricho. E aí surgiu a capa da Katy Perry, que era também a cantora do momento, né? Naquela época, na fase dela pin-up, né? E de One of the Boys. E aí surgiu, de repente, porque surgia do nada às vezes, né? E caiu na minha mão, de repente, a entrevista com a Katy Perry. Então, pra mim, foi muito incrível, assim. E aí, foi minha primeira capa da Capricho já com a Katy Perry. E aí, depois disso, eu comecei a fazer várias capas. Então, foi algo meio diferente da Capricho, assim. A primeira vez que uma estagiária tava fazendo capa, assim, sabe?
Como é que foi o papo com ela?
Foi ótimo. Ela era uma garota super simples ainda, né? E ela ainda é, né? Assim, ela tem essa essência até hoje, assim.
Bye.
Eu lembro de outra capa também por telefone que foi muito legal, que foi com a Miley Cyrus, que também a gente não sabia se seria ou não. To my home girls here with the big butt, shaking it like we on a
strip club. Remember only God could judge ya. O que você acha dela? Qual que é a sua impressão sobre a Miley, assim?
Cara, ela fala demais. E eu fiquei desesperada, porque eu tinha muito pouco tempo. E aí ela não parava de falar. E é muito difícil, assim, porque por telefone, né? É aquela situação. Uhum. E aí, assim, foi uma entrevista que foi mais um monólogo, assim. Ela falou muito, mas foi muito legal. Porque ela rende pra caramba, né? Não sei como foi a sua experiência. Mas não, ela rendeu muito pra mim, né? Foi bem legal, assim, que foi uma capa ótima e tal, deu tudo certo. Agora eu vou te falar meu momento perrengue de capa.
Ai, fala.
Que foi com Demi Lovato.
Jura?
Foi triste, assim, eu tive muitas experiências com a Demi na Capricho. É, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ela por telefone uma vez. Que ela tinha saído do dentista, ela tava super mal-humorada, meio sem falar direito, com a boca meio fechada, meio anestesiada. E, tipo, foi péssimo.
Uhum. E aí, Demi depois... after dentist.
É, exato. Demi sempre foi muito forte, né? E naquela época era um momento, né? Na época da capa que eu vou te falar, era um momento de saída dela da rehab. A gente cobriu muito a época do que ela foi pra rehab, que teve todos aqueles problemas dela, o início de tudo ali. A gente cobriu muito forte isso. E quando ela saiu da rehab, a minha função de vida era conseguir uma entrevista com a Demi. E, né, uma capa com ela. A gente deu várias capas, mas com entrevistas compradas e tudo mais, né? Que a gente fazia muito isso também. É, e aí, a gente precisava de uma entrevista exclusiva, original, né? Depois da saída dela da rehab. Então, todos os dias era minha função. Era uma luta, assim, pra conseguir. E ela tava falando muito sobre isso lá fora, né? Ela abraçou essa causa, né? Então, lá nos Estados Unidos, ela tava super se abrindo e tudo mais. Sendo a porta-voz mesmo de tudo isso. Então, eu tava muito otimista, assim, pra quando rolasse a entrevista com ela. Aí rolou, consegui a entrevista por telefone. Aí foi um momento, assim, que era o momento, era assim, a nossa capa. É, que a gente poderia trazer coisas que ninguém tinha trazido ainda, né? Que não tinha naquelas entrevistas meio padrões de compradas e tal. Então, era a primeira entrevista dela pro Brasil. E aí, eu sentei com a diretora de redação, que era a Tati Schibola, na época. E a gente sentou, tipo, nunca fazia isso, assim, né? A Tati nunca interferia nesse momento. Mas era uma capa muito importante, que a gente ia falar sobre temas muito delicados e importantes, né? Então, a gente sentou, traçou toda a entrevista e tal. E, meu, muita expectativa. E a entrevista era sobre... tudo que aconteceu com ela, basicamente, né? Ela tava falando sobre isso. Então, ok. Bom, beleza. Fui lá, entrevista, né? Por telefone. E ela não queria falar sobre o assunto. Ela não queria. Ela não podia tocar no assunto. Só que ela ainda não tava com o álbum, tipo... Não tinha saído o álbum, nem nada. Tinha a música Skyscraper, que foi, né? A grande música sobre tudo isso e tal. Would it make you feel better? Watch me while I bleed on my windows. É claro que também tinha. Eu tava falando sobre música com ela, mas o foco mesmo era toda a situação dela, que tinha tudo a ver com a música dela e com o momento dela no trabalho também. Mas ela não queria falar, então foi bem chato, assim, porque eu tinha que tentar, entendeu? Eu tinha que entregar aquela capa, era uma expectativa muito alta. Ela começou a ser muito grossa, tipo, ríspida. Responder coisas muito diretas, começou a debochar, tipo, dava umas risadas. De repente, ela começou a bocejar no telefone. E, tipo, foi muito merda, assim, pra mim, sabe? E aí, chegou o momento que... E aí, eu falei, tipo, ah, Demi, eu vi que você tá falando sobre isso lá fora e tal. A nossa revista é uma revista pra adolescentes, são meninas muito novas que se inspiram muito em você, que têm problemas parecidos com os seus, então é muito importante, né, falar sobre isso. E aí, bom, começou, assim, ser uma meio que troca de faísca, assim, sabe? E aí, até o momento que tem aquele grande momento, né, da entrevista por telefone, que o assessor interrompe e fala, olha, acabou por aqui, né, não dá mais, você tá falando de coisas que não eram pra falar, não sei o quê, e tchau. E foi isso, e aí eu fui chorar no banheiro porque eu não tinha capa, a entrevista ficou uma bosta. Caiu a capa e virou uma entrevista dentro da revista mesmo. A Selena Gomez foi na época que ela lançou Come and Get It, lembra? E com a Selena foi uma entrevista muito burocrática, assim. Ela tava num momento que... É, eu acho que não, era um momento meio difícil pra ela, mas que ela não mostrava isso ainda, né? E hoje, vendo tudo que aconteceu depois e tal, eu entendo, sabe? Que não era um momento muito bom pra ela e ela tinha que cumprir aquela função de dar entrevistas, né? E também tinha aquela coisa que foi depois do término, de um dos términos dela com o Justin Bieber, então todo mundo queria falar sobre isso e tal. E ela tava bem na defensiva, assim, sabe? Tipo, aquela coisa meio, ai, jornalistas, bah, sabe? Mas eu lembro que eu entrei na sala, ela tava descalça, assim. Foi uma coisa que me marcou. Ela tava descalça na cadeirinha, achei isso meio inédito, assim. Nunca tinha visto isso. E eu lembro que eu cheguei em Los Angeles, eu saí de São Paulo, eu tava no carro indo para o aeroporto de São Paulo, tava tocando Come and Get It. Eu entrei no táxi de Los Angeles, tava tocando Come and Get It. Eu falei, nossa, é um sinal. Mas foi boa a entrevista, assim. Rendeu, mas não foi, nossa, a entrevista. Baby, once I get it, I'm yours, no take back. E com a Bella Thorne foi incrível, porque é uma história engraçada também que eu fui entrevistar ela, aí me passaram o endereço, pra mim era uma agência, sei lá, agência, sei lá, assessoria de imprensa, gravadora e tal. E aí era Beverly Hills, eu falei, estranho, Beverly Hills, né? Enfim, né, vamos lá. Cheguei, tipo, um monte de casinha, né, filme americano, aquela coisa. Era uma casinha, tipo, bem americana. Toquei a campainha, me abre a porta o irmão dela. Aí eu, gente, oi? Aí eu, é aqui mesmo, tal? Ele falou, não, é aqui sim, a gente tá te esperando, pode entrar. De repente, eu entro, portas, retratos, a família. A mãe dela desce secando o cabelo na toalha. E a Bella Thorne tava se arrumando pra premiere de Homem de Ferro. E aí, eu olho o cachorro dela e falei, bom, estou na casa da Bella Thorne, é isso mesmo que está acontecendo. E foi muito legal, tipo, enquanto ela tava se arrumando, eu fiquei lá sentada conversando com ela, com o cachorro dela no colo. Ajudei ela a escolher o penteado que ela ia usar na premiere. A mãe dela desceu com o vestido que ela ia dançar na formatura do primo dela. Tipo, sabe, umas coisas bem assim, muito surreal, assim, muito difícil de acontecer, ainda mais com artista internacional, né? Então foi muito legal.
Uma coisa que eu tava conversando também com o Thiago de como é cobrir, mas tem que ser uma cobertura que entrega pra leitora o que ela quer, tem que ser um pouco crítica, mas também não pode falar mal, e tem que, enfim, como lidar com tudo isso pra entregar um jornalismo, uma coisa legal, sem... Porque não é para ser chapa branca, mas tem que ser, né, tem que entregar o que a leitura quer. Como que era viver isso?
Ai, era assim, era uma coisa difícil para jornalista, porque, né, às vezes a gente não pode esconder algumas coisas e não ser crítico com algumas coisas, né, do artista e tal. E era aquela coisa, a gente tinha que se colocar no lugar da leitora, né? Então era muito delicado mesmo. E uma coisa muito legal da Capricho é que a gente realmente mergulhava no universo da leitora. A gente conhecia muito a leitora, a gente era especialista em adolescente. Então a gente tinha, era nosso dever estudar as adolescentes, sabe? Então a gente tinha projetos muito legais internos nossos de conhecer leitora, sabe? De fazer umas... de ir na casa das leitoras, conversar com elas, fazer um grande documento para toda a redação. Então isso era muito legal porque a gente pensava com a cabeça da leitora. Eu pensava como uma adolescente na hora de escrever, assim, sabe? Então era isso que a gente levava muito em consideração, sabe? E também a nossa responsabilidade com algumas coisas, né? Mas é claro que a gente tinha que criticar algumas coisas, mas de uma maneira mais sutil, assim, sabe? Mais abrindo o olho da leitora para algumas coisas. Mas eu acho que era muito, muito sutil. Diferente de hoje, assim, também. Acho que é com algumas questões, sabe?
Ortega, ouvindo aí esses relatos aí de coberturas dos fenômenos adolescentes, acho que dá vontade também da gente, né, contar as nossas histórias aí. Temos algumas com ídolos teens de outras épocas. Conta uma aí, qual que é a sua história que você escolheu?
Ah, dá sim. Senta aí, Braulio, que lá vem a minha história, que não é de sucesso, mas como um dos maiores colírios da fase final da Capricho é o Jared Leto. Eu lembrei que eu entrevistei ele num hotel antes do Rock in Rio de 2013.
E ele tava tomando açaí? Porque ele sempre fala que ama açaí, né? Devia ter tomado. Tava tomando, não?
Não, não. Aí é uma coisa de gringo, né? Tradicional. Mas ele deve ter tomado antes, porque ele tava muito empolgado, gritando, talvez no Sugar Rush aí do açaí.
Sim.
Numa entrevista estilo uhul, cheia de frases de efeito. E eu não tava nesse clima, assim, não percebi muito.
Entendi. Então foi aquela coisa complicada, né? Cada um num tom.
É. Eu tinha umas perguntas sérias e o meu lead era o quanto ele era elogiado pela atuação. Na época, olha só, ele tava indicado ao Oscar por Clube de Compra Dallas e criticado pela música. Ele muito respeitado como ator e pouco respeitado como músico, assim, pela crítica. Só que ele, assim, não é que ele não ficou ofendido, ele nem respondeu nada direito.
Rapaz, e ele acabou ganhando o Oscar, né? E eu acho que essa é uma questão válida mesmo. Eu tenho curiosidade pra saber isso.
É, como se fosse dois artistas, assim, nos olhos da crítica.
Exatamente.
E ele também ficava tentando vender uma pauta, que era um clipe que ele fez com moradores de rua na época em Los Angeles, porque ele e o irmão já moraram na rua, tem essa história, e ele foi fotografado uns dias antes, dando esmola para um mendigo no Rio.
É, eu lembro bem dessa foto.
É, então, essa foto era claramente um truque de imprensa para vender o clipe. Mas eu não entendi muito bem, eu queria fazer as minhas perguntas, que já estavam muito, assim, na agulha, e foi péssimo, assim. Não rolou nem o plano de relações públicas dele e nem a minha entrevista séria. E aí eu aprendi que, para esses astros, você tem que entrar no jogo e tentar tirar algo a partir dali, e não dá para, assim, tentar pautar tudo, tentar mandar no Jared Leto, impossível. Tem que ter um jogo de cintura ali. Esse foi o aprendizado final aí da minha fábula com o Jared Leto. Mas e a sua, Braulio? Tem que perguntar, né? Você perguntou a minha. Qual que é a sua história, assim, adolescente, interessante?
Educado da sua parte você perguntar, Ortega. A minha história acho que é um pouco mais feliz e tal. Ela é com o ídolo Tim, que já tem 7 filhos.
Nossa, é um coelho?
Ou seja, ele cresceu. Na quarta vez que eu fui entrevistar o Taylor Hanson, eu perguntei pra ele se ele e os dois irmãos dele, né, do Hanson, pretendiam tocar I Will Come To You no show que eles iam fazer em São Paulo.
É, essa música é bem bonita mesmo. Eu gostei da pergunta, Braulio. Sobe o som da... Vamos relembrar aí a música.
Ai, ai, hein? Aí eu disse, olha, Taylor, nos 4 shows em São Paulo, vocês nunca tocaram I Come To You. E como é uma turnê que lembra e celebra, né, o disco Middle of Nowhere, vocês vão tocar dessa vez? Pô, é um single, né? São Paulo merece ouvi-la pela primeira vez.
E aí, qual que é a resposta, Braulio? Ele foi fofinho?
Claro, foi fofinho demais. Ele respondeu, nossa, eu acho legal que você tenha pesquisado, eu fico lisonjeado. Mas é impossível tocar tudo.
Tá, e mas no final ele tocou a música?
Pois é, cara, eu pensei que eles não fossem tocar, levando em conta essa resposta aí, mas não é que o Hanson tocou I Come To You pela primeira vez naquela turnê brasileira. Aí teve até fã que veio me agradecer por isso, e eu meio que, né, posso dizer que eu dei ali o meu pitaco em interferir num setlist do Hanson.
Parabéns, Braulio. Muito bom. Mas a gente fica aqui por hoje. Foi uma boa reflexão, não só sobre música e cultura pop, adolescente, mas também sobre escrever, produzir conteúdo, né? Como se diz hoje, para os adolescentes.
É difícil fazer isso, então é bom a gente, né, tentar fazer alguma reflexão sobre isso para tentar, né, falar na linguagem deles, apresentar as coisas e tal. Mas e você? Faça o favor de nos seguir no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Deezer, no Hello You. A gente também está no Globoplay, no G1, com pautas adolescentes ou não. Até a semana que vem.
Tchau.